Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é terça-feira, dia 8 de setembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori e este é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Celebrações online em homenagem à padroeira de Curitiba e velas nas janelas marca o dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Setores mais afetados da economia em Maringá recebem apoio do Plano de Retomada Econômica. Começa nesta terça-feira a versão paranaense do evento que populariza a pesquisa científica no mundo, o Pint of Science, que migrou para o meio digital. Fique bem informado, fique por aqui, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Terça-feira quente no Paraná, mas com várias cidades com céu nublado. No interior, temperaturas muito altas, principalmente nas cidades mais ao norte do estado, que podem ultrapassar os 35 graus, como Paranavaí, Jacarezinho, Foz do Iguaçu, a máxima é de 29 graus, Cascavel, 32 graus. E no litoral, os termômetros ficam em torno de 27 graus. Hoje é celebrado o Dia da Padroeira de Curitiba, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que é padroeira também da Catedral e da Arquidiocese de Curitiba. Por isso, o feriado é estendido na capital. A tradicional festa católica conta com uma programação adaptada em razão da pandemia. Os fiéis, não só de Curitiba, mas de todo o estado e do país, são convidados a acompanhar as missas online, que vão das 10 horas da manhã até as 5 e meia da tarde, e uma apresentação cultural pelas redes sociais da Catedral e da Arquidiocese. A última missa do dia, celebrada pelo arcebispo Dom José Antônio Peruso, vai contar com bênção das velas e o público é convidado a acender velas nas janelas das casas. A programação do Dia da Padroeira propõe ainda um repicar dos sinos ao meio-dia na catedral, junto com outras igrejas da cidade. À noite, às 8h30, tem a apresentação da banda da Polícia Militar do Paraná, transmitida pelas redes sociais da Catedral e da Arquidiocese. Nessa semana, o Dr. Luiz Nicolodi traz uma dica para quem associa produtividade com fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Acompanhe.
Cuide-se.
Na pandemia, você percebeu se a sua mente está mais acelerada, se os pensamentos que surgem na sua mente estão mais acelerados, com mais volume, com mais quantidade? Então, eu tenho percebido no consultório, conversando com os pacientes, né, e conversando com as pessoas em geral, que esse é um fenômeno que está acontecendo na sociedade em geral. As pessoas estão inundadas, digamos assim, de pensamentos, excesso de pensamentos. E muitas vezes, com dificuldade de conseguir pausar esse processo e descansar. Então é importante a gente perceber se a gente não está entrando nesses processos de aceleração. Então, perceba se ao longo do dia você quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, se quando você estiver conversando com uma pessoa você já está pensando em outra coisa, né? Abrindo 10 janelas no computador para fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Então é muito importante a gente perceber como a gente lida, né, com as tarefas do nosso dia a dia, porque isso vai dar a tônica para a nossa mente. Se a gente está habituado a fazer muito de coisa ao mesmo tempo, dificilmente na hora da gente descansar, relaxar, a gente vai conseguir, porque a gente está tão automático naquele padrão que o nosso corpo não consegue desacelerar de uma hora para outra. Então é muito importante checar isso ao longo do dia e poder realmente se focar na atividade que está fazendo naquele momento, seja uma leitura de um livro, responder um e-mail, conversar com uma pessoa, almoçar. Tudo deve ser feito de uma forma um pouco mais lenta, slow, né, do inglês, lento. Se a gente conseguir trazer um pouco mais de lentidão e foco para as atividades que estamos fazendo, seja quais forem, a qualidade da nossa saúde mental vai melhorar muito, né? Agora, se a gente não confiar nisso e achar que se eu fizer mais coisa, um monte de coisa, eu vou me tornar mais produtivo, na realidade isso é uma falsa noção. Isso vai levar a um esgotamento mental. A gente vai quebrar em algum momento, né? A gente vai entrar numa estafa, um burnout. E aí a gente vai ficar um tempão parado, porque o corpo está pedindo para ficar parado. Então, você que está me ouvindo aqui e se sentiu identificado pelo que eu estou falando, procura mudar um pouco essa estratégia. Preste atenção nas atividades que está fazendo, faça com calma e foco. e depois parte para uma outra atividade. Não tente fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Seu cérebro não vai gostar disso, nem seu corpo. Então essa é a dica de hoje, dessa semana. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família. Estou toda semana na coluna Cuide-se.
Cuide-se.
Turismo, eventos e economia criativa estão entre os setores mais afetados em Maringá devido à Covid-19. Segundo o Sebrae, essas áreas tiveram redução significativa no faturamento. Para ajudar na recuperação, um plano de retomada econômica foi organizado para buscar soluções.
O resultado de um levantamento feito pelo Sebrae junto a empresas em Maringá apontou que os setores de turismo, eventos e economia criativa foram os que mais tiveram redução no faturamento durante a pandemia da Covid-19. Esses três grupos, além de outros 22 segmentos, entraram na lista de prioridades do Plano de Retomada da Economia, gerido pela entidade. Uma força-tarefa unindo o poder público, Sebrae, sociedade civil organizada e outros grupos trabalham para mapear o impacto do coronavírus na economia local. A partir disso, um plano de trabalho pretende restabelecer a saúde financeira do município. Precisamos colocar medidas em prática, disse o consultor do Sebrae, Luiz Carlos.
Depois de um trabalho aí intenso, como você falou até agora, a gente está muito próximo da prática, ou seja, levar essas ações para os empresários, para atingir diretamente as empresas, com uma série de capacitações que vão desde assim, de estimulá-los e ajudá-los a aí ter a sua presença no digital, que muitos não conheciam esse ambiente, estão com muita dificuldade de resolver essas situações, e isso impacta com uma solução de um problema, por exemplo, de faturamento que caiu, né, que foi um dos que mais vieram aí para as empresas. E outras ações que vão ser as próprias entidades privadas e públicas que vão poder fazer. Melhoria no processo burocrático de acesso a crédito, uma situação talvez de algumas alterações e melhorias em legislação municipal, para que as empresas possam, por exemplo, daqui vender para os órgãos públicos daqui, que a gente fala que é a retenção da riqueza no lugar.
Presidente da SIM, Michel Felipe Soares, explicou que a reunião seria para definir medidas para retomar o crescimento da economia.
Nós não podemos esperar findar o ano para nós termos um movimento de retomada, de reativação da nossa economia. Nós já tivemos um pequeno número positivo já do CAGED no mês passado, no município de Maringá, mas ele é muito pequeno, ele é muito tímido, perto do total de desempregos que nós temos já do acumulado do ano, e nós precisamos acelerar ações para essa retomada econômica, a retomada da geração de empregos, para que a nossa população tenha uma melhor condição de vida.
O setor público também é uma preocupação, segundo o Sebrae. No caso da Prefeitura de Maringá, o secretário de Fazenda, Orlando Chiqueto, disse que tem havido controle nos gastos. Além disso, informou que o Executivo tem atuado na medida do possível para auxiliar os empresários.
Nós estamos vendo alguns segmentos aí com aumento de faturamento, alta empregabilidade, qualificando e treinando seus colaboradores, porque o mercado assim exige. Então a gente quer transpor, né, o que de positivo aconteceu com alguns segmentos para segmentos que foram mais afetados. E esse trabalho coletivo, né, de todos os segmentos aqui vai ser muito importante para isso. A gente tem feito uma série de ações para auxiliar os empreendedores nesse momento de crise.
De Maringá, repórter Vitor Simeão.
O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. No momento em que toda a sociedade sofre com a ansiedade de enfrentar uma pandemia, abordar o tema se tornou ainda mais necessário. É sobre isso que a enfermeira Ellen Tchaikovsky fala esta semana.
Enfermagem na sua vida.
Estamos no Setembro Amarelo, um mês que levanta discussões sobre suicídio, saúde mental. Qual é o papel dos profissionais de enfermagem nesse processo? Sobre esse assunto, conversamos com a enfermeira Ellen Tchaikovsky. O que o momento que estamos vivendo hoje de pandemia trouxe para a saúde mental?
Essa pandemia nos exige que fiquemos em casa, reclusos por um longo período de tempo, né? Um período que já está se estendendo demais, em domicílio. Quer dizer, domiciliados que não são da área de saúde, principalmente os profissionais de enfermagem.
E é aí, né, enfermeira, toda essa pressão, ela pode ocasionar um suicídio?
Os problemas identificados na discussão sobre o suicídio estão para dentro do campo da enfermagem e para fora do campo da enfermagem, né? Dentro do campo da enfermagem, identifico profissionais mais exauridos que a própria carga rotineira da enfermagem. para fora do campo da enfermagem, há necessidade de discussão para identificação de sinais de sofrimento psíquico na população atendida. Tudo isso gera uma expectativa, uma ansiedade. A gente está vendo colegas morrendo ou quando se recuperam tem cansaço crônico, ainda persiste com dor no corpo e tem que voltar a trabalhar porque são liberados para perícia. Eu vejo isso no meu ambiente de trabalho.
Quais sinais, então, podem indicar assim, um problema de saúde mental, enfermeira?
A verificação da qualidade de sono e repouso de uma pessoa diz muito sobre sua saúde mental. Assim como se uma pessoa que busca um serviço de saúde com alta frequência sem sinais e sintomas evidentes. Principalmente verificar se nos últimos dias teve alguma situação em que fez testamento, deixou carta, você já fez carta de despedida. Pessoas perderam colegas, perderam familiares, perderam entes queridos de uma maneira que não puderam ser velados ou enterrados num país eminentemente católico. Então todo mundo está sofrendo.
E o que devemos fazer quando ouvimos de alguém que quer ou já pensou em tirar a sua vida, enfermeira?
Conversar com a pessoa é o que se pode fazer no momento que pode ser efetivo. Se ela falou que ela pensa em suicídio, ela teve vínculo com você, ela confiou em você. Se ela tem a ideação suicida, se ela tem um planejamento de como ela faria isso, e se ela tem acesso ao método que ela faria isso, por exemplo, eu sou uma enfermeira, eu penso em me matar tomando um monte de Dormonide. É onde você trabalha, enfermeira? Eu trabalho no centro cirúrgico. O risco é altíssimo.
A depressão é um dos sinais que podem levar ao suicídio, certo, enfermeira? É possível prevenir que isso aconteça?
Uma pergunta intensa. Primeiramente, a gente tem que conhecer a doença, porque tudo é depressão. A pessoa está chorando no ambiente de trabalho, essa pessoa está depressiva, já taxa nela, já carimba nela a doença mental, né? Ele pode aproveitar esse momento como uma possibilidade de superação e fortalecimento, ou pode não dispor de recursos ou energia para superá-los. O profissional de saúde ou a própria família estando orientada, ela pode identificar e estar disposta a auxiliar, a ser um suporte para a pessoa superar esse momento. De repente, conversar sobre esse momento de crise também ajude.
Enfermagem na sua vida. Uma parceria da ERP e do Conselho de Enfermagem do Paraná.
A superpopulação de javalis traz prejuízos econômicos e ambientais ao Paraná. Cartilha da FAEP ajuda a lidar com esse problema no estado.
Economia, com José Ville.
A FAEP, Federação da Agricultura do Estado, criou uma cartilha gratuita para combater o que hoje é uma praga crescente no campo. É a superpopulação de javalis, também conhecido como javaporco. O animal é considerado uma espécie invasora, veio de fora do Brasil e está trazendo muitos prejuízos econômicos e ambientais. E até o risco de ataques às pessoas. Um levantamento da FAEP mostra como a expansão é rápida, já chegando a quase todas as regiões. E não tem outro animal predador no campo para fazer o controle natural do crescimento do número de javalis. E tem a questão sanitária, que pode contaminar a produção de suínos no Paraná, produção que é exportada. Uma doença trazida pelo javali para a suinocultura pode prejudicar a venda para o exterior. E o javali ainda come toda a produção rural que encontra pela frente. A única solução existente hoje é o abate. A caça é liberada no caso do javali e é a única forma hoje de controle. A cartilha com todas as informações está no site sistemafaep.org.br. Para escrever com perguntas ou sugestões, o nosso e-mail é paranaempresarial@gmail.com.
Você ouviu Economia, com José Ville.
No próximo bloco, conheça o evento mundial de divulgação científica que tem versão paranaense e migrou para o meio digital. Daqui a pouco, no Paraná em Rede.
O Paraná em Rede volta já.